uma semana de externar a ciumeira política aqui na Paraíba. Todo mundo querendo colar os nomes nos cabos eleitorais. Veneziano do MDB, pré-candidato ao governo da Paraíba, quer apoio exclusivo de Lula. Lula quer todo mundo junto. E João Azevedo, pré-candidato à reeleição pelo PSB, contenta-se com a metade do apoio. O pré-candidato ao Senado, Bruno Roberto, do PL, não quer Bolsonaro com ninguém. E em qualquer tentativa de aproximação, ele puxa uma espécie de peixeira virtual, vai para as redes sociais e diz que o apoio do presidente já tem dono. Foi assim com o Sérgio Queiroz, do PRTB, recentemente, e esta semana com Efraim Filho, do União Brasil, que está cada vez mais bolsonarista. Ambos são pré-candidatos ao Senado. Nesta edição do Papo Político, a gente comenta os movimentos da semana, os bastidores e a repercussão dos fatos que vão desenhando como será a eleição em outubro aqui na Paraíba. E olha só faltam 5 meses. Fica com a gente.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Angélica Nunes, você é ciumenta, Angélica?
Eu não, mas pelo visto os políticos da Paraíba são bastante, né, Laerte? Essa semana vários episódios aconteceram, mas claro que não é um ciúme passional, é um ciúme pragmático. A gente vem acompanhando aí as pesquisas eleitorais para a presidência da República, e aí é notório, né, essa polarização Lula-Bolsonaro, e aí todos estão aí tentando surfar na onda desses dois principais pré-candidatos, inclusive excluindo os candidatos oficiais dos seus partidos, né, nesse processo.
Para você, terceira via já é pó.
Terceira via é pó, pelo menos para os candidatos que estão tentando sobreviver às urnas em outubro, aqui na Paraíba, né? Vamos cortar aqui para o nosso estado, é pó.
Pois é, a gente está vendo aí que a terceira via nacional me parece que vira pó mesmo, e aí todo mundo querendo ou tá com Lula de um lado ou tá com Bolsonaro de outro. Vamos começar falando de Lula, João Azevedo e Veneziano. Essa semana foi uma semana agitada para o governador João Azevedo, porque foi para Brasília. Primeiro participou de reunião com prefeitos. Nesse primeiro encontro, questões locais foram evidenciadas. Por quê? Ele se reuniu com prefeitos aliados, com a presença de Aguinaldo Ribeiro, né, do PP, o que já chamou atenção, porque está todo mundo na expectativa,
certo,
né? Dele anunciar
já é tratado
a pré-candidatura ao Senado.
Certo, essa definição aí do nome do deputado Aguinaldo Ribeiro na chapa, né, como pré-candidato ao Senado do governador João Azevedo, um anúncio que é empurrado a conta-gota, né? Empurrado de pouquinho.
Angélica,
mesmo.
O problema é que não tem muita opção, não. Eles não têm muita opção e ficam enrolando. João não tem opção, assim, mais clara. É Aguinaldo, e Aguinaldo também não tem muita opção, a não ser que Aguinaldo não queira entrar nessa disputa. Mas aí estão enrolando. A gente falou essa semana com o Ervas Bezerra, do PSB, que é deputado estadual. Ele falou desse tempo, né, para anunciar Aguinaldo Ribeiro, do PP, como pré-candidato ao Senado, mas não quis cravar. O próprio governador disse que não tem tempo, não. Mas tem que ter cuidado para não perder o time, né, para usar um termo em inglês.
É, exatamente. E aí, nessa circulada de João Azevedo em Brasília, ele acabou conquistando um momento importante, né? Ontem, na quinta-feira, o encontro com o ex-presidente Lula, pré-candidato aí à eleição, nas eleições desse ano, e aí é uma das figuras muito disputadas pelo campo da esquerda. Isso é a leitura que a gente faz principalmente. É a figura do ex-governador Ricardo Coutinho, que se filiou ao PT e aí é um dos principais cabos eleitorais de Lula aqui no estado, e do senador veneziano Vital do Rego, pré-candidato ao governo pelo MDB, está aí juntando, fazendo dobradinha com Ricardo, e vem insistindo na tese do palanque único. E aí o governador, claro, não tem intenção de entrar nessa disputa, porque para ele é muito mais vantajoso ficar na paz e ter o apoio de Lula, né? Pelo menos poder usufruir da imagem de Lula no processo eleitoral desse ano. Inclusive, sobre isso, ele conversou com a gente essa semana na CBN. Vamos ouvir a declaração do governador João Azevedo em relação a essa tese do palanque único e principalmente a alfinetada que ele deu na, principalmente, Ricardo Coutinho, né, que é a pessoa que mais aí está no embate favorável ao palanque único.
As últimas declarações do presidente já demonstram claramente a forma como ele entende de que é necessário agregar e ter um palanque múltiplo com muitas pessoas. ou vários palanques, que é o que deve acontecer na Paraíba.
Me parece que ele já está convencido dos vários palanques, né? Não está nem preocupado que seja um só. Ele
isso.
quer o apoio de Lula
e tem,
também.
E tem outro momento da fala que ele estica falando, comentando essa questão de Ricardo Coutinho.
O que você não pode fazer é com que algumas pessoas, uma minoria muito pequena aí na Paraíba, tenta utilizar esse processo como um processo, às vezes, de vingança pessoal contra mim e querendo, numa tentativa de isolar. Esse é o grande erro que está acontecendo com algumas pessoas. Então, eu não me preocupo com isso. O presidente tem uma leitura muito maior e muito mais ampla do que alguns que têm uma visão limitada do que é fazer política. E eu não tenho muito essa preocupação. Vamos ter mais de um palanque? Que tenha. Não tem problema nenhum. O que eu estou colocando é que o nosso palanque estará à disposição, até porque eu faço parte de um partido que está na chapa presidencial com o nome de vice-presidente. Então, não é essa a questão. Se fosse brigar por exclusividade, seria o PSB. Mas não é isso que nós estamos discutindo, não, gente. Nós estamos discutindo um projeto de trazer a volta da esperança para Paraíba. Nós estamos discutindo aqui a possibilidade de fazer com que esse país retome um caminho de crescimento. É isso que nós estamos discutindo. E aí descer a detalhe, se vai ter um palanque, se vai ter dois, se vai ter exclusividade, se não vai ter, isso é o que menos importa nesse momento.
Pois é, Angélica, se a gente fosse avaliar esse momento que a gente está vivendo, pensando no futuro, ó, e eu não estou fazendo, obviamente, nenhum tipo de futurologia, né? Lula não vai subir em palanque exclusivo, né? Ele tem,
claro que não.
Ele tem um pré-candidato do PSB, né? Não vai no primeiro turno. Então ele vai apoiar os dois, ou vai dizer que precisa do MDB com o Veneziano e que tem o apoio também de João Azevedo e pronto, e não vai entrar nessa bola dividida. Agora, se foi feita uma promessa, se o PT Nacional fez uma promessa de que Venezianos teria esse apoio exclusivo, aí é outra história. Pelo menos a gente não sabe se isso ocorreu realmente. Mas fora agora, essa promessa, não tem muita lógica o presidente apoiar um, sendo que dois, inclusive com partidos que estão juntos nacionalmente.
E tem uma questão curiosa nesse processo inteiro, que quem tem feito mais questão, né, entrando nesse embate do palanque único, é o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, e o ex-governador Ricardo Coutinho. O candidato mesmo, que é o senador veneziano Vital do Rego, não tem ido para o confronto cobrando esse palanque único, né? Tem,
mas espera, né, Angélica?
O veneziano também é vantajoso ter Lula. Então, se vai que Lula toma uma definição e não é pelo nome da sua pré-candidatura ao Senado. Então, para veneziano também é vantajoso não forçar o palanque único e aí todo mundo feliz. No segundo turno, quem for ao segundo turno, Lula vai ter mais conforto em tomar esse partido, né? Escolher quem será o seu candidato.
É, o louco é a gente tá discutindo isso, né? Essa tentativa de ficar tentando atrair apoio. O governador João Azevedo tentando mostrar que tem uma relação com Lula e que essa relação vai permitir esse apoio. E você tem um outro lado querendo essa exclusividade, sabendo que no momento que a gente vive vai ser muito difícil, porque essa esquerda busca um avanço ao que eles chamam de campo democrático para evitar, por exemplo, a reeleição do presidente Bolsonaro. É difícil imaginar o que é que vai acontecer, mas me parece que a partir, inclusive, do que a gente viu desses movimentos dessa semana e das últimas semanas, Lula estará nos dois palanques e fora deles ao mesmo tempo. Ou seja, vai apoiar os dois. Aí no segundo turno, obviamente, lá na frente, se tiver um segundo turno com os dois, aí a decisão é outra, né? Ou ele se sai né, de vez ou então entra. Isso se ele ganhar, né?
Isso.
Porque se ganhar, tá fortalecido. Se perder...
O discurso de Lula essa semana, naquela entrevista que ele concedeu a influenciadores digitais e imprensa independente, ele foi muito claro. Mesmo quando ele foi provocado em tomar partido em relação à situação aqui da Paraíba, ele desviou, disse que viria aqui para conversar, mas deixou claro que ele não está para perder voto, né? A prioridade é ganhar voto, ninguém recusa voto, ele está nessa de aglutinar. E aí ontem no evento do PSB, que ele também fez uso da palavra, ele foi muito enfático nisso, lembrando que as brigas que ele teve com Geraldo Alckmin no passado, quando ele era tucano, tudo ficou para trás, que eles agora, nada de briga, briga depois, por questões administrativas. Então, está todo mundo nessa pegada de sobrevivência mesmo, e aí fazendo essas composições e deixando para trás o passado. E aí, o curioso desse processo inteiro é porque, no caso específico de veneziano, A gente vai falar de outras situações, é claro, mas no caso específico de Veneziano, o partido dele nacionalmente tem uma pré-candidatura, né, que é da senadora Simone Tebet, então ele também abre mão disso, né, porque ele está de olho no favorito, nos favoritos, no caso, no campo da esquerda, que é o ex-presidente Lula.
Vamos lá, falando de Silmeira, a gente viu Hugo Mota, do Republicanos, que apoia Efraim, indo para a reunião dos prefeitos com João Azevedo, que está prestes a anunciar Aguinaldo Ribeiro como pré-candidato ao Senado. Muita gente ficou de orelha em pé e foi daí que surgiu, inclusive, o boato de que o Republicanos poderia desembarcar da candidatura de Efraim, mesmo com o João. Essa ciumeira que eu estou falando, Angélica, existe possibilidade disso ocorrer?
É, a questão é, quem é da base do governador fiel, a exemplo, por exemplo, do deputado estadual Evase Bezerra, está na pegada do aglutinar, igual a Lula, né, que é... Quanto mais gente, melhor. Então, está tentando aí não desembarcar ninguém, pelo contrário, tentar ampliar isso. A gente tem, inclusive, um trecho da entrevista de Gervásio Bezerra essa semana na CBN falando disso.
A estratégia que ele usa é a mesma que nós vamos usar. Política é a arte de somar, não de dividir ou de multiplicar.
A questão, Angélica, é que não dá para somar quando você antecipadamente já anuncia apoio. Não vejo, por exemplo, como é que é Adriano Galdino, presidente da Assembleia, que é do PSB, que está na base do governo, ele vai somar com o Aguinaldo se ele já anunciou apoio à pré-candidatura de Efraim. Se, inclusive, já negociou os votos de Efraim, de deputado federal, para o irmão Murilo Galdino. Tem como aglutinar?
É uma equação, inclusive, que está incógnita desde a última quarta-feira, quando Aguinaldo se fez fotografar, né, apareceu publicamente com o governador João Azevedo, todo mundo já dando como certo essa aliança. Inclusive, o próprio Evase Bezerra falou que até o fim de semana sai esse anúncio, né, de Aguinaldo como pré-candidato ao Senado na chapa de João. Mas é uma equação complicada, porque a gente vem acompanhando essa situação de Aguinaldo. Ele próprio falou isso, né, de que seria muito difícil ele enfrentar uma candidatura ao Senado tendo Republicanos dessa base de apoio a Efraim, né? Não faz sentido, segundo o Aguinaldo, o Republicanos votar em João, mas é votar em Efraim, que já vota em Pedro, não está com João. Então, é uma equação complicada, e aí é essa incógnita, né? O fato de Hugo Mota estar também presente nesse encontro de Aguinaldo com João fez surgir essa tese, essa especulação. Efraim tem adotado o discurso que não, que é firme e forte, foguete não dá ré, e também que é o slogan da campanha dele. E que o Republicanos também não dá ré, tá com ele até o fim, firme e forte. Inclusive concedeu, né, entrevista pra gente falando, refutando essa tese de que o Republicanos desembarcou da sua pré-candidatura ao Senado. E aí é uma equação também complicada de se fazer, né, Laerte?
Angélica, vamos ouvir o que Efraim disse nessa entrevista, porque inclusive ele dá o nome dos políticos do Republicanos que não vão abandonar ele mesmo ao lado de João Azevedo. Vamos ouvir.
Essa aliança entre Republicanos e Efraim, ela foi construída com parceria, né? Na hora que eles precisaram, eu estive junto deles, contribuí para que o Republicanos formasse a maior bancada de deputado federal. E de retorno, em reciprocidade, essa aliança no caminho nosso para o Senado, né, representando a Paraíba, defendendo os paraibanos. Quando eles precisaram de Aguinaldo, Aguinaldo se omitiu, se escondeu, não entregou a parceria. E eu acho que agora perdeu o time, passou o tempo, e os Republicanos podem até ser o vice de João, mas desde que seja permitido manter o compromisso com Efraim para o Senado.
Deputado, quais os nomes do Republicanos que o senhor hoje tem certeza que estão com o senhor?
Hugo Mota, meu amigo deputado federal, presidente da Assembleia, Adriano Galdino, o deputado federal, Wilson Santiago, a deputada federal, Edna Henriques, o deputado estadual, pastor Jutaí, né, que é um braço da Igreja Universal no Partido Republicanos. A Igreja Universal foi um apoio muito importante que nós conquistamos nesse segmento evangélico do povo de Deus e mostra essa nossa sintonia, identidade com essas bandeiras desse segmento evangélico. Então, pastor Jutaí está firme conosco. A pré-candidata deputada Daniele do Vale está conosco. O pré-candidato Murilo Galdino está conosco. Ou seja, as principais forças os principais nomes do Republicano caminham junto conosco.
Tá aí, é difícil você imaginar, por exemplo, que Adriano Galdino, que é presidente da Assembleia, sendo um pré-candidato a vice do Republicanos, apoiando Efraim com o candidato ao Senado do lado. Eu acho muito difícil isso ocorrer. Por mais que queiram fazer com que isso ocorra, me parece que o movimento, se a gente for pensar no movimento lá na frente, sem futurologia, é o Republicanos, de fato, tem capilaridade para indicar o vice. Mas deve indicar o nome que, de alguma forma, agregue na chapa, no sentido de dizer, ó, estamos juntos. Eu, o nome do vice, né? Um vice que queira Aguinaldo e um vice que queira João. E alguns que estão no Republicanos que votam Efraim, até pode ir para Efraim. Mas essa história de você ter o Republicanos como vice, né, e esse vice apoiar Efraim, não tem lógica, né? Não tem lógica disso. Essa salada não funciona. Não tem como a gente pensar nessa possibilidade.
É muito complicado. E é isso que tem atrasado, inclusive, a definição de Aguinaldo Ribeiro. Agora, entrando na temática da ciumeira, Efraim está muito seguro, não está com ciúme de nada, viu? Está muito seguro da relação sólida que ele construiu
com essas lideranças, né?
Com Republicanos.
É, só para a gente lembrar,
Angélica. Com Republicanos, viu, Laerte? Ele também tem o apoio de alguns dos socialistas. É o caso do deputado Ricardo Barbosa, que é do partido do governador e é fechado com o Efraim também. Então, João Azevedo não tem só o problema do Republicanos, ele tem dentro de casa também situações para resolver aí, para fechar de vez esse acordo com Aguinaldo.
O próprio...
E tudo indica que parece que resolveu, a gente só ainda não, né?
Não sabe como é, quais são os termos dessa negociação, né?
Os termos desse contrato aí de casamento.
Só para a gente lembrar, né? Porque é que esse republicano está apoiando Efraim Filho. A gente precisa lembrar que Efraim era da base, que tentou construir uma candidatura para ser o nome escolhido por João Azevedo para o Senado desde o ano passado, do início do ano passado. E havia uma, abre aspas, quase certeza, fecha aspas, de que ele seria esse pré-candidato ao Senado e o Republicanos estaria com ele junto com o governador João Azevedo. Só que ele foi o preterido, né, saiu antes, foi ser o candidato ou pré-candidato ao Senado na chapa de Pedro Cunha Lima, mas quer levar o apoio dos Republicanos que está com João Azevedo. Acho difícil essa matemática fechar, viu?
E tem um parêntese nessa construção dessa fidelidade, porque Efraim Filho é um deputado que sempre ganhou muito, com muita facilidade, né? Ele tem um grande espólio eleitoral pela Paraíba, em várias bases eleitorais pelo Estado, e aí ele distribuiu essa base para essas lideranças, para ajudar, né, na campanha, na eleição dessas lideranças. Aí nessa leitura a gente tem Murilo Galdino, o irmão de Adriano Galdino, por isso que Adriano Galdino é tão fiel, Ricardo Barbosa ali na região de Mamanguape também.
Ele saiu distribuindo
foi ofertado
os votos.
Apoio. Então, é como o próprio Efraim sempre repete, né? Foram compromissos firmados que são irrevogáveis. Então, por isso, inclusive, criou esse marketing em torno dessa pré-campanha dele, né? De o foguete não dá ré. Porque ele já distribuiu o que ele tinha, então não tem mais como voltar atrás.
Agora é só saber quais são os termos da negociação política para fazer com que, de fato, Aguinaldo Ribeiro assuma essa pré-candidatura na chapa de João e vá para a disputa, né? Tem algum acordo? É preciso saber que acordo é esse para que isso ocorra, porque ele não vai no risco, ele não vai sabendo que boa parte dos que estão com João vão votar em Efraim. Ele vai ter que, obviamente, tentar derrubar esses obstáculos para ir sem risco. Ainda falando de Efraim, uma outra questão que ronda a sua candidatura é que ele me parece que assumiu o discurso bolsonarista. Quando ele sai da base de João, que é mais à esquerda, ele precisa encontrar um eleitorado, um outro eleitorado que deixou para trás, que foi o eleitorado mais à esquerda, ou o eleitorado que... Não é que é mais à esquerda, mas o eleitorado que votaria nele porque está com João Azevedo, né? Como ele não está mais com João, ele precisa se aproximar de um outro eleitorado, e agora me parece que ele fala para os bolsonaristas também. Para a direita, centro-direita, ele está com Pedro Cunha Lima, que está nessa faixa aí, nesse campo, centro-direita. Mas também já fala para os bolsonaristas, né? Na entrevista que ele deu à CBN, ele já fala em família, já fala em conservadorismo, já diz que é da base do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir aí um trecho da entrevista dele.
Deputado, qual a sua relação hoje com o governo Bolsonaro?
Eu sou base, né, do governo. Temos trabalhado para aprovar os temas que são importantes, fazer o Brasil voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento, né, a retomada econômica que a gente tanto sonha, resgatar os empregos perdidos na crise, né, a pandemia teve um efeito demolidor em muitos do setor produtivo, dos empreendedores, são pais e mães de família, né, que perderam seus empregos, e com essa retomada econômica a gente espera que eles possam voltar a ter oportunidades, trabalhar, colocar o pão na mesa da sua casa. Então temos aprovado e apoiado a agenda que a gente entende que pode dialogar com a retomada econômica do Brasil.
Angélica, ele realmente se encontrou agora, longe de João Azevedo, ele está onde ele sempre queria estar ou teve que ir forçadamente?
Se encontrou não, né, Laerte? O discurso dele é de quem nunca deixou, né? Estava ali palpitando, sempre votando com o governo Bolsonaro desde pequenininho. E aí também vai na mesma linha de Veneziano, nessa questão de que o seu partido oficial, União Brasil, tem um pré-candidato posto, o presidente nacional da legenda, por sinal, Luciano Bivar. Só que a tese é de que Luciano Bivar já está para desembarcar dessa ideia, deve apoiar, oferecer apoio ao projeto de reeleição de Bolsonaro. Então, o discurso de Efraim também meio que casa com esse entendimento interno do União Brasil, né? De sair dessa tese da candidatura de consenso, da terceira via, junto com outras legendas como o MDB, o Podemos e o PSDB. Ao mesmo tempo, fortalece a sua pré-candidatura ao Senado, porque, como você bem destacou, ele saiu desse grupo da esquerda do governador João Azevedo e aí tem que encontrar um novo lar. Agora, claro, esse caminho que ele resolveu adotar, principalmente essa semana, a partir dessa semana, tem causado uma ciumeira muito grande em alguns pré-candidatos. E aí, nessa leitura, a gente destaca o pré-candidato ao Senado oficial do PL, que é o filho do deputado federal Wellington Roberto, Bruno Roberto, que usou as redes sociais para criticar duramente, né, Efraim?
Ele falou o que, Angélica, você lembra?
Basicamente chamou ele de mendigo, né? Disse que depois de mendigar o apoio e no final ter sido escorraçado pelo governador da esquerda, João Azevedo, o pré-candidato agora tenta de forma oportunista grudar no presidente Jair Bolsonaro e disse que ele vai colecionar mais uma desmoralização pública, como foi o caso de Guarabira. E aí, nessa fala de Bruno, tem até um parêntese que a gente precisa fazer, que ele nem foi escorraçado pelo governador. O próprio governador, recentemente, no evento do PT, revelou o motivo de Efraim não ter sido escolhido, né, como seu pré-candidato ao Senado. Ele disse que uma das imposições que ele colocou para a chapa majoritária era que ele não queria ninguém que fosse eleitor de Bolsonaro na chapa. E aí Efraim disse que não votaria em Lula de jeito nenhum e, por isso, houve esse desembarque e a migração, né, para o grupo do PSDB, de Pedro Cunha Lima. E aí a outra questão é essa de tratar como oportunismo, só que o próprio Bolsonaro também tem feito esse movimento, assim como Lula, de não negar apoio. Então, apesar de ter a pré-candidatura posta de Bruno Roberto, Efraim é um nome forte aqui no Estado, é coordenador da bancada na Câmara Federal, sempre foi aliado do presidente, e aí Bolsonaro tem feito esse gesto, né, em torno de Efraim também, porque bobo não é, assim como Lula não é, tem tentado ampliar suas bases, principalmente aqui no Nordeste.
E tem que ampliar. E só lembrando que agora a gente tem três candidatos ou pré-candidatos ao Senado bolsonaristas, né? Bruno Roberto, que se diz o homem oficial de Bolsonaro. Você tinha Sérgio Queiroz, do PRTB, que diz que a prioridade dele é a reeleição de Bolsonaro e ele está junto. E agora você tem Efraim Filho, que saiu do campo mais centro-esquerda, que estava com o João, mesmo sendo sempre da base, né? Porque a gente precisa lembrar que uma coisa é uma coisa aqui na Paraíba, outra coisa é lá. O exemplo maior é o Republicanos. O Republicanos está na base do governo Bolsonaro, está lá junto, faz parte, vota junto. O Hugo Mota, inclusive, relatou projetos importantes do governo Bolsonaro e aqui está na base de João e não abre para ninguém. Então, é preciso fazer essa diferenciação. Só que como o Efraim já não está mais na base aqui no Estado, assume logo o discurso bolsonarista desde criancinha e vai-se embora, porque precisa desse eleitorado. Então temos uma divisão aí, três pré-candidatos ao Senado que querem o apoio de Bolsonaro. Do outro lado, na direita, na esquerda, você tem Ricardo Coutinho do PSB, que tem o apoio de Lula, e você tem Alexandre Soares do PSOL, e o Rangel Júnior do PCdoB, né? Rangel Júnior do PCdoB. são esses candidatos aí. Tem mais candidatos ao Senado, Angélica? Não lembro mais. São esses, né?
São esses aí. São seis candidatos ao Senado,
São seis
né?
candidatos.
Pelo
é isso.
menos. E tem Agnaldo Ribeiro.
E Agnaldo Ribeiro que a gente tá contando que
transita,
que vai.
Né?
Que transita. Que vai, que tá no centro, mas vai ter voto da esquerda e vai puxar uns votozinhos
transita,
do, dos prefeitos que até, podem até votar em Bolsonaro no interior. Vamos lá, é isso. A Silmeira tá posta aí, né? Não tem mais
tá
nenhum
posta.
Tipo... Tá posta. A gente vai aguardar quais são os episódios aí. O que a gente pode avaliar é... A gente precisa saber onde Agnaldo vai estar, se vai estar com o João, como vai acontecer isso, quais são os termos dessa negociação com os republicanos. Efraim nega que vai perder o apoio de republicanos. Bruno Roberto, como eu disse, está puxando a peixeira. Qualquer pessoa que diz que está com Bolsonaro e é pré-candidato ao Senado, ele puxa a peixeira virtual, como eu disse agora há pouco.
Mas eu acho que isso aqui tem voto, viu? Porque eu nunca vi ele nessa... Odisseia contra Sérgio Queiroz, por exemplo.
É, ele vai de frente, porque ele fez isso com o Sérgio Queiroz também, né?
É um nome forte, né, para concorrer internamente com ele, então, por isso que ele se atacou tanto.
Pois é, são essas definições que a gente espera que saiam nos próximos dias aí desse cenário eleitoral. Tá bom, valeu. Esse papo aí foi um papo sobre Silmeira. Eu sou um pouco ciumento, eu sou escorpiano, você sabe, né? A gente finge que não é, mas eu sou. Angélica não, é pisciana. Pessoal, valeu demais pelo papo, viu? A gente se encontra semana que vem num novo podcast. Você ouve nas principais plataformas de áudio, no site da CBN e no site do Jornal da Paraíba, tá bom? Tchau, tchau.